Vamos a 2 Coríntios capítulo 8, versículo 10. O contexto é aquela campanha que Paulo fez entre os irmãos da Macedônia para ajudar os crentes pobres em Jerusalém. E Paulo aqui está elogiando os irmãos pelo resultado. E versículo 10, tirando aí do contexto geral, mas eu já falei o pano de fundo, ele diz: e nisto dou minha opinião, pois a vós outros, desde o ano passado, principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Quer dizer, convém que eu diga essas coisas de vocês. E aqui ele faz uma observação que a princípio passa quase desapercebida. Ele falou no início de duas coisas. Se nós perguntássemos aqui, o que que Paulo está dizendo aqui? Nós lemos, levante aí e diga: ah, Paulo está dizendo que eles, há um ano que eles começaram essa prática de deixar o dinheiro à parte para poder ajudar lá os irmãos nessa oferta e tal. Isso é o que ele disse, que eles há um ano estão efetuando isso aí já, e seria uma interpretação ou exegese correta, mas incompleta, em preto e branco, não seria em cores, porque na realidade Paulo está falando de duas coisas que eles começaram a fazer um ano atrás. São dois verbos ligados com a ideia de iniciar. Desde o ano passado, principiastes não só a prática, mas também o querer. Então, eles começaram a praticar, porque também naquele mesmo período, naquela mesma época, começaram a querer. Está escrito aí. E você pode entender esse verbo aí como desejar. Pode parecer uma sutileza, mas não é tão sutil assim não. Não, mas não é óbvio. E se há um ano eles já estavam na prática de doar, juntar esse dinheiro lá para os pobres em Jerusalém, se eles estavam juntando é porque tinham resolvido juntar, tinham desejado juntar, claro. Por que que Paulo separa? Não ficou só com a segunda parte, que é a questão da efetivação do desejo, ou seja, da prática da doação. Porque esse querer aqui, esse desejar, fica implícito que esse desejar, esse desejo deles, foi muito caro aos olhos de Deus, ao ponto do Espírito Santo dizer: Paulo, inclua aí o desejo deles iniciado há um ano. Desejo seguido pela efetivação, mas inclua aí esse desejo. É claro que isso tocou a Deus, é importante a Deus isso. Quer um exemplo de um querer que não presta? Não merece o menor elogio, aliás, foi duramente criticado por Jesus Cristo, fariseusão, quando chegava lá e dava esmola na frente de todos, dando esmola. O assunto aqui é o mesmo, dando esmola, dando dinheiro para o necessitado. É óbvio que quando o fariseu meteu a mão no bolso lá e deu a sua oferta, ele desejou isso antes. Claro, a mente desejou a ponto de ele fazer isso. É quase uma necessidade orgânica nossa. Ninguém fala uma coisa, a não ser que seja um reflexo, um instinto, que não é o caso aqui. Então, a questão não é só o desejo em si, porque eles também desejaram doar. e foram duramente criticados. Por quê? Porque o desejo deles era mau. Mas tem desejo bom e desejo mau? Na maneira de dizer assim, o propósito embutido naquele desejo era mau. Então, você pode desejar fazer uma coisa boa com má intenção. É uma coisa boa você ajudar uma pessoa necessitada? É. Então, alguém que estava passando na praça lá, altamente necessitado, que recebeu uma boa oferta de um fariseuzão daquele, foi uma coisa boa, foi ótima. Lógico, ele ajudou o outro. E o outro foi, o dinheiro não queria saber se foi dado com mal ou boa intenção, o dinheiro é dinheiro, foi lá e comprou a feira do dia. A obra foi boa, mas a intenção estragou a obra para o efeito de agradar a Deus, para o efeito de prover uma condição daquele pobre comprar uma comida, mesma coisa, o dinheiro foi o mesmo. Mas para Deus, valeu nada. Aquele dinheiro ali não valeu coisa nenhuma. O sacrifício financeiro que ele fez, né? Porque a intenção era ruim. Aí Jesus, hipócrita, deu, que deu, deu, mas com má intenção. Então Paulo aqui, ele faz o inverso do que Jesus faz com os fariseus. Eu quero elogiar aqui o desejo de vocês, ou melhor dizendo, por trás do desejo de vocês tinha algo muito bom, muito positivo, e isso agradou a Deus. Então aqui já está uma lição para nós, fundamental na vida cristã, fundamental. Não é só querer fazer alguma coisa, mesmo uma coisa boa, repito. E o diabo é muito sagaz, nos engana com muita facilidade. Não, você vai examinar seus propósitos, você não está ajudando o outro, rapaz. Não custou para você ganhar esse dinheiro, você agora está dando esse dinheiro para outra pessoa, você não precisa nem aprofundar nisso, dei e acabou-se. Não, não é dei e acabou-se, não. Antes de dar, pense, por que eu estou querendo dar? E eu quero generalizar um pouco em relação à ideia só de dar dinheiro ou oferta para algum necessitado. Pode ser dar um apoio, oferecer um serviço até ao próprio Deus, através de irmãos, ou seja o que for. Por que que eu quero ajudar na igreja? Por que que eu quero fazer parte da eleição no final do ano para a diretoria? Por quê? Qual é o propósito? Que eu quero entrar na campanha de ajudar o irmão A, B ou C, ou missionário tal? Por quê? Pode ter muitos propósitos escusos. Então, seja rigoroso consigo próprio. É interessante que, às vezes, em conversas de gabinete, e que parece um assunto muito enrolado lá do irmão ou da irmã, está tudo embolado, complicado, e a gente aplica alguns princípios bíblicos e parece que dissolve. Eu digo dissolve a dificuldade de a gente identificar e fica mais fácil. Uma das formas de facilitar muito a conversa com alguém que está com um problema complicado, sabe o que é? Me diga uma coisa, você vai fazer assim, assim, vai fazer essa viagem, aí o marido está achando ruim, está reclamando, está brigando, ou isso, ou aquilo, qualquer que seja o assunto lá da confusão, qual o seu propósito? Por que você resolveu deixar o emprego que deixou seu marido furioso? Ou por que que você fez isso que deixou a sua esposa triste, ou isso ou aquilo? Por quê? Qual o propósito? Vocês acham que toda vez o crente que está lá diz assim, ah, pastor, por isso, ah, se fosse, é um propósito mesmo, ah, porque, é também, né, a raiva que ele me fez, Foi se vingar? Não, não é bem se vingar. Olha, quando você vê, você está com ouro em pó nas mãos, no sentido de uma confissão ou uma abertura de assunto que a pessoa, não é nem por sagacidade ou tal, não tinha revelado, que não tinha pensado. Mas quando você diz assim, por que você fez isso? Ou está pensando em fazer? Por que? Se obrigue. E às vezes eu até digo, vá para casa. Pense, ore e depois a gente conversa. Porque às vezes não é fácil olhar para cá, para dentro. Só que para Deus é importantíssimo o que está dentro. Irmãos, se obriguem, irmão, pessoalmente falando a cada um, se obrigue a examinar as suas motivações das melhores obras que você possa imaginar, das coisas boas. Não se fala nem motivação de pecado, de fazer mal o outro, de roubar o outro, de tirar dinheiro. Nós estamos falando de dar dinheiro. Dar dinheiro ainda é criticado por Jesus e os fariseus. E aqui os irmãos da Macedônia, elogiados por Paulo. O contrário, o querer deles era excelente. Ainda está faltando um pedaço do que eu tenho para dizer. O outro lado. Conheço uma pessoa que gosta de dizer mais ou menos assim. Ah, foi teu aniversário ontem, não foi? Foi. Eu pensei em te dar um presente. Pensou? Melhor não ter me dito, né? Dá um gosto esquisito, né? Eu pensei em te dar um presente. Mas pensei mesmo, sim, sim. Certo. Muito bem. Meio estranho. Vocês sabem que todos nós podemos não ter essa mania de fazer isso muitas vezes, não, assim, de uma maneira tão evidente, quase engraçada e patética, mas, de uma maneira ou de outra, todos nós já tivemos desejos lícitos, lindos, aprovadíssimos diante de Deus, com a melhor das intenções, e não fizemos. Você não gosta que alguém diga, ah, seu aniversário, eu pensei em dar um presente. Você acha que Deus gosta de dizer, ah, Senhor, eu há 10 anos eu estou pensando em fazer isso para ti. Há 10 anos eu estou pensando em trabalhar na igreja, de alguma forma. Há 10 anos eu estou pensando em levar mais a sério o estudo das escrituras na minha casa. Há 5 anos eu estou pensando nisso. Aí Deus olha e diz, está pensando, você acha que Deus gosta? Você não gosta, e Deus gosta? Então esses irmãos poderiam muito bem ter pensado, há 1 ano atrás, seu Paulo, a gente ter pensado, mas que coisa, a gente ora aqui, pede a Deus, força, dinheiro, porque vontade a gente tem é muita de dar para esse irmão lá em Jerusalém. Ótimo, beleza, irmão, quantos já juntaram? Não, é porque, sabe como é, né? As coisas tão difíceis, mas a vontade é grande. Pode acreditar, pastor Paulo. Não vai funcionar. Então, a sutileza que não é sutileza, é a junção que Paulo fez do início dessas duas coisas, ou ações, ou atos, ou que for, representadas por dois verbos, de desejar e, como consequência, realizar. Não adianta o homem ser, ou a mulher, alguém ser cheio de planos. Muita gente gosta, é muito comum a palavra visionário. Fulano é um visionário, né? Fulano é um sonhador. Esse tipo de palavra é colocada sobre essas palavras são colocadas sobre pessoas com essa característica. Sonha, pensa, bola, alguma coisa inteligente, saudável, bíblico, lindo e tudo, e vai, 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 vai. Ah, pastor, é porque Deus vê o coração. Então, para Deus, basta a primeira coisa, ou seja, se eu tenho uma boa intenção, já valeu. Você acha? Você acha que a sua boa intenção de dar o dízimo é igual a dar o dízimo? O que vai acontecer? Adivinha, não se ia ser um gênio para imaginar o que é que aconteceria com a igreja em que os membros de repente passassem a ter um desejo 3 vezes maior de contribuir, mas parassem de realmente contribuir. A igrejinha ia fechar. Tchau, pastor. Tchau, luz. Acabou. Mas eu tenho muito desejo, é porque está difícil, pastor. Está complicado. Tudo bem, mas não vai funcionar. Então, pense, encerrando, nesses dois lados, esses dois aspectos que têm que estar juntos para funcionar e ser de fato um objeto do elogio divino, como aqui o Espírito Santo os elogiou através do apóstolo Paulo. O desejo e a saúde do desejo, o princípio, a essência benigna do desejo e o realizar, o fazer. Saia só da teoria, porque ninguém realiza trabalho de ninguém, eu ia dizer trabalho de Deus, trabalho de ninguém, inclusive o trabalho de Deus. Fique imaginando se o pastor Haroldo tivesse ficado só no desejo de falar de Cristo para mim, lá no meu escritório, quando ia lá me visitar e ver meu pai e tal, e ele ficar só no desejo. Eu queria tanto falar com esse rapaz, esse cabeludo, esse engenheirozinho aí, novinho e tal, queria muito falar com ele, mas só queria, orava a Deus por mim e tal, mas não falava, eu não sei como ia ser. Graças a Deus, porque ele desejou e realizou. Realize, meu irmão, minha irmã, as coisas bonitas que você deseja. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ensine através das Escrituras e que essas explicações sejam benéficas, saudáveis, coerentes com de fato a tua palavra e que possamos ser grandes realizadores de coisas lindas diante de ti, feitas com muita, muita sinceridade no nosso coração. Tudo isso para te agradar. Como é bom te agradar. Como é ruim te decepcionar. Como é ruim só desejar as coisas para ti e não fazer. E como é ruim fazer as coisas para ti mal intencionado. Não, Senhor. O diabo é que é bom nisto e se especializa em nos desviar de uma maneira ou de outra com essas coisas, mas o teu Espírito Santo que nos ajude a ver a necessidade das duas, o querer bem, bem desejado, e o fazer bem feito. Em nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória dele. Amém.